Norma Urbana Culta, Bobina número 22, Inquérito Brasil, São Paulo, número 64. Diálogo entre informante e documentador. Temas 4. A casa, 6. Diversões. Instrumentos musicais. Número do informante, 76. Sexo masculino, 33 anos. Documentadoras, Ada Natal e Berenice. Data 14 de agosto de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 1, de 605 a 1408 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação do dia 14 de agosto de 1972. Então, como é que gostaria, eu lhe pergunto, desde a construção, como é que imaginaria a sua casa, uma casa ideal?
Bom, talvez...
Que tipo de material de construção?
Eu vou responder a sua pergunta, Ada, sem me preocupar com o que pudesse ser freudianamente interpretado do que eu vou dizer. Mas realmente, uma casa que eu consideraria ideal seria, pelo menos, parecida com uma que vi certa vez em alguma revista, que eu seria incapaz de mencionar qual fosse agora, mas vi reproduzida numa fotografia colorida, espetacular. Provavelmente era uma revista alemã de arquitetura, ou coisa que vá. É realmente sensacional. Essa casa era toda ela construída sobre um pilar, ou seja, sobre uma colunata nos Alpes, em forma circular, com janelas em toda a extensão, janelas de Ray-Ban em toda a periferia, digamos assim, da casa, e, portanto, com vista panorâmica deslumbrante ali dos Alpes. O meio pelo qual se tinha acesso à casa era duplo, ou seja, havia um elevador dentro da própria colunata para quem chegasse por baixo, e também havia uma ponte entre a casa e a parte superior, digamos assim, da estrada, de onde haver duas possibilidades de acesso, portanto. Mas a casa em si parecia como que isolada ali, no centro de uma floresta de pinheiros. E, como já disse, com uma vista panorâmica notável.
E do ponto de vista, assim, de ornamentação exterior?
Exterior ainda.
Era só a natureza, não?
Bom, a estrutura era de cimento armado. Mas, apesar do peso, digamos assim, natural do material utilizado, os efeitos arquitetônicos davam realmente a impressão de extrema leveza. Quase como se fosse um disco voador, enorme e, ao que parece, muito confortável. Aliás, havia fotos também do interior, mas eu confesso que não me recordo bem das fotos de interior.
Sim.
Lembro-me muito bem, sim, da foto maior que apresentava a casa do lado de fora. Agora, ela era extremamente simples quanto à decoração externa. Notava-se que tinha sido utilizado o melhor material possível, principalmente em matéria de metais, ou seja, estruturas metálicas nas janelas. Mas nada colorido. Ela era toda branca, digamos, cor metálica, propriamente dita, não sei, tendendo para o cinza, como se chama. Sim. Essa cor, afinal. Bem, sob os raios solares, aquilo brilhava, que era uma maravilha.
Lembra da cobertura, assim, como é que era feita, de que material, não?
Pelo ângulo da fotografia, não se via propriamente a cobertura. Mas eu tenho a impressão de que poderia ser algum tipo de... sabe, eu confesso que não me lembro como era, mas se a casa fosse minha, eu faria uma açuteia.
Ah, sim.
Sobre a casa, mas açuteia circular, entretanto, portanto, um pouco herética para quem inventou a açuteia. Os árabes fazem as açuteias em cubos, né? Em casas cúbicas ou em forma de cubo. Aliás, eu me lembro de uma cidadezinha do Algarve, que não é nem cidade, não tem o status de cidade, mas é uma vila chamada Olhão. Toda ela formada, ou quase toda ela, formada por casas em forma de cubo. Influência moura, naturalmente. E caiadas de branco, dando um aspecto bastante romântico, poético. É o mesmo estilo, diga-se de passagem, das casas de Marrakech, com a única diferença de que as casas de Marrakech são cor-de-rosa. Não são
e
branco.
Há alguma predileção pela cor aí? Alguma justificativa, não?
Quanto à cor? É. Bom, segundo os algarvios, o Algarve todo é branco, né?
Uhum.
É, segundo os algarvios, isto é assim porque o Algarve é a parte mais quente de Portugal e o branco seria, então, uma forma de defesa contra o excessivo calor. Mas, a valer esse argumento, não entendo por que em Marrakech são cor-de-rosa.
É, isso está estranhando justamente por causa da influência e diferença de colorido. Talvez aí seja um problema de matriarcado do outro lado, não?
Ah, a senhora gostaria de fazer inferências sociológicas.
Sei, não sei, será ser um matriarcado que
talvez,
você entende a cor, né? Não sei nada disso.
Provável.
Não, mas vamos voltar lá para sua casa.
Pois
se
é.
Não viu o interior dela, mas vamos imaginar, como é que gostaria que fosse?
Bom, como a forma é circular,
uhum.
há mil e umas possibilidades, não? Eu tenho a impressão de que, sendo o círculo uma figura geométrica, de certa forma, perfeita, ela permite muito maior versatilidade do que formas retangulares ou quadradas, não? É, uma das possibilidades, por exemplo, seria a de dividir a casa com compartimentos triangulares,
uhum.
ou semi-triangulares, digamos, estou imaginando uma forma trapezoidal, se é que se pode chamar de trapézio, uma figura em que um dos lados é curvo, não
uhum.
sei sinceramente como
uhum.
se chama essa figura em geometria, porque uma das partes teria que ser curva, é claro. É, o elevador, entretanto, teria que estar no centro da casa. Portanto, em torno do elevador se formaria também em forma circular o hall de entrada, dando acesso às diversas partes da casa que poderiam ser intercomunicáveis e facilmente intercomunicáveis, ou seja, o trânsito seria facilitado pela própria forma circular da casa.
Em matéria de conforto, assim, o que você acha que deveria ser?
Seria que fosse a mais funcional possível, porém, sem entender essa funcionalidade, como no sentido, sei lá, das casas que se vêem nesses desenhos animados do Jetson, uh-huh, ou dos uh-huh, Jetson.
Uh-huh.
Ou seja, aquilo também eu já acho que é um exagero, porque a pessoa não tem sequer o direito de andar na casa,
é,
não é? Ou seja, ela é levada uhum. por tapetes corrediços ou coisa que vale. E isso também já acho que seria um pouco de exagero. Agora, eu entendo como conforto e funcionalidade conjugados uma condição de bem-estar.
Sim.
Afinal de contas, acho que o indivíduo tem o direito de sentir-se bem, pelo menos em sua própria casa. É, além dos compartimentos indispensáveis em qualquer casa, eu acho que eu faria questão de ter uma sala acústica.
Uhum.
Essa sala acústica, por sua vez, construída de maneira tal que permitisse um relax completo para se ouvir boa música sem influência de sons externos, não? Eu imagino mesmo assim, nessa sala eu colocaria o máximo de modernismo e funcionalidade.
Por exemplo,
realmente o máximo. Por exemplo, um painel de controle geral em que se pudesse, a quem estivesse sentado, eu diria quase que deitado numa senhora poltrona no centro da sala, permitindo, com esse painel, inclusive escolhas de determinados trechos de fitas, por exemplo. Então, talvez fosse necessário um mini computador, no caso, não?
Porque nós estamos na época.
Exatamente, no qual você colocaria ali uma fichinha que, traduzida em termos eletrônicos, iria escolher um gênero determinado, por exemplo, sinfonias, um compositor determinado, Beethoven, determinada sinfonia e determinado trecho da sinfonia, sei lá, opus, tal, coisa que eu... Se bem que eu falei em Beethoven, mas antes de Beethoven eu gostaria de ouvir Bach. Principalmente suas peças para órgão. Aquilo seria realmente extraordinário. Se bem que talvez se pudesse até fazer uma extensão dessa sala acústica, já agora em tamanho maior, para o próprio vale, porque não se esqueça que a casa está num vale.
Sim.
Agora, o vale já tem condições acústicas sensacionais, né? Então, eu precisaria comprar o vale, evidentemente, construir uma concha acústica.
Ótimo, por que não? A gente está falando em termos ideais, não é?
Claro, em sonhos a gente pode se permitir tudo.
Agora, me diga uma coisa, assim, bom, além de todo esse condicionamento acústico, etc., o que haveria nessa sala, especialmente? Eu estou visualizando, eu tenho uma memória visual fantástica. Então, o que mais?
Bom, não sei por que cargas d'água, eu estava imaginando essa poltrona ultra confortável, evidentemente com estrutura de boa borracha, borracha de látex, ou látex, se preferir, coberta de couro, de muito boa qualidade, liso, completamente liso, sem nenhum desenho, e verde, um verde garrafa, bem escuro. Agora...
E no chão?
No chão, vamos pensar no chão. Para combinar com o verde agora
é
um verdadeiro desafio.
Ah,
porque
então,
se eu colocar o amarelo, fica muito em bandeira.
Poderia ser o caso, mas a gente não tem preconceito.
Mas teria que ser uma cor clara, o branco, por exemplo. Um tapete assim de 10 centímetros de altura.
Sim, pode ir sonhando.
Totalmente branco.
De algum material especial, não?
Bom, se possível, aliás, possível não, indispensavelmente antialérgico esse material. E bem macio, aliás, facultando também as condições acústicas da sala, né? Seria uma das condições. Quanto à decoração das paredes, eu gostaria que essa sala, de alguma forma, fosse também nessa forma trapezoidal. Então, o som poderia vir de várias direções, simultaneamente. Poderia vir do teto, da frente, de trás, dos lados, etc. E onde não houvesse falantes nas paredes, porque haveria necessidade de pelo menos uns 30 falantes, por exemplo, da melhor qualidade possível, alguns twitters em cima, e alguns grandes e altos falantes, são os graves embaixo. Mas onde houvesse possibilidade, eu gostaria de que, além da janela, que também seria a prova de som, e que daria, portanto, para o bosque a que eu já me referia, o bosque de pinheiros, houvesse também nas laterais alguns dispositivos luminosos nos quais eu pudesse fazer o contrário de projeção. Não propriamente projeção de slides, mas porque seria o contrário. Eu não estou conseguindo, por palavras, traduzir exatamente o que estou desejando, mas, enfim, algum dispositivo qualquer, que eu nem sei se existe, pelo qual se pudesse ir trocando as imagens dos quadros, digamos assim, que ficariam nas laterais. Mas isso tudo controlado, ou melhor, programado eletronicamente, de modo tal que essas imagens fossem perfeitamente compatíveis à música que se estivesse ouvindo.
Uhum.
Além disso, poder-se-ia imaginar um sistema em que a casa, além da forma circular, fosse também, ou tivesse em muito pequena velocidade, a possibilidade de ter um rodízio sobre si mesma, não? Portanto, fosse giratória.
Uhum.
A exemplo dos vários restaurantes giratórios que se vêem na Europa Central, não?
Mas qual seria a vantagem no seu caso, por exemplo?
A mudança das paisagens,
uhum.
Claro.
Uhum.
Se bem que, depois de muito tempo, passariam a ser monótonas.
É porque o bosque está cercando.
Mas daí o fato de haver necessidade dos dois painéis laterais, grandes, naturalmente, a permitir se não é projeção, é introjeção,
uhum,
de slides, não?
Sim.
Com aquelas imagens que quebrariam a monotonia da paisagem.
E que, na sua casa, por exemplo, aí nós já temos assim o ambiente século XXI, etc. Vamos
certo,
lá.
Nada de velho,
é
exatamente.
Isso, isso. Vamos para frente. Quer dizer, além dessa sala acústica com todas as suas, aparelhagens eletrônicas, etc., o que mais haveria na casa? Pensando sempre no seu conforto, no seu bem-estar, assim, no seu senso de estética, tudo isso.
Se eu conseguisse essa sala, eu acho que já estaria plenamente realizado.
Não, mas essa casa é grande, não pode ser só assim, que nada. Não, vamos aumentar a sua ambição.
Bom, evidentemente, na soteia haveria um mini heliporto, não?
Uhum.
Heliporto, já nessa época, eu já não diria nem mesmo que o helicóptero que me servisse fosse a jato, mas eu deveria ser atômico, qualquer coisa assim, que não fizesse muito ruído, porque o inconveniente dos helicópteros é aquele ruído, né? E que perturbaria um pouco a audição de Bach. Mas,
uhum.
Bom, quanto aos demais compartimentos...
Por exemplo, a sua comida seria feita nessa casa, não?
Não sei, não. Eu tenho a impressão de que, para que tal acontecesse, seria... Bom, desde que o cheiro de cozinha não fosse perturbar os demais compartimentos da casa, vá lá. É, isso poderia ser estudado com uma série de exaustores silenciosos, desse gênero de náutilos, coisa que vai, mas...
E como seria essa cozinha? Vamos supor que a sua comida fosse feita lá.
Sim, eu gostaria que ela fosse quase que autossuficiente, isto é, bastante automatizada, de maneira tal a permitir que eu mesmo pudesse confeccionar os pratos que desejasse, porque evidentemente que o verdadeiro cozinheiro teria de ser um computador, não?
Ótimo! Está resolvendo todos os nossos problemas.
Certo, então.
Diga
assim, apertando-se o botão adequado, poderia ter um Chateaubriand, a Maxime, por exemplo, não?
Já viria pronto sem nenhuma... A programação não poderia prever uma preparação, não?
Bom, sabe, eu tenho receio de que, se for excessivamente automatizado,
pois é,
não haja possibilidade de alguma criatividade, no caso.
Uhum.
Né? Mas como eu não gosto nem um pouco de arte culinária, né? Então eu deixaria isso a cargo de minha mulher ou de quem quer que me fizesse companhia na casa. Inclusive a própria empregada, se fosse o caso, né?
Ou o próprio computador poderia resolver também.
Mas acontece que o computador tem as suas limitações. É um pouco de calor humano, é necessário.
Pois é,
também.
Isso que eu estou pensando. Dizer, a programação, afinal, nela entra o homem. E como é que faz?
Justo, então. Mas é que está. A programação seria feita de acordo com as informações dos melhores cozinheiros internacionais.
Ah,
né?
Sim, pois é, claro. Não poderia ser por menos. Escuta, e onde é que você dormiria?
Eu gostaria de dormir, se possível, numa cama flutuante no espaço, desse gênero assim, das invenções do Pardal.
Uhum.
É, E de modo tal que, além do conforto, não houvesse possibilidade de desvios de espinha e outras coisas que tais, né?
Uhum.
É, certo seria, creio que uma das boas soluções, essa cama flutuante.
Mas
agora, como é que ela flutuaria? Isso é problema dos engenheiros.
Não, não é seu, evidentemente não. Mas e nesse quarto, por exemplo, o que, que haveria nele como decoração?
Uma decoração?
É.
Uhum.
Chão, parede, etc.
Pois não. O piso poderia ser de um material meio borrachudo, assim.
Uhum.
É, que fosse bastante silencioso, principalmente, macio e fácil de limpar. Assim, porque a higiene na casa inteira seria uma condição básica, né? Claro. E, não, isso principalmente porque eu sou alérgico. Alérgico à poeira doméstica, essas coisas assim. Então, como na minha casa eu ainda não posso chegar a esse ideal, o jeito é sonhar com isso.
É, nós estamos nessa esfera, não?
Certo, mas você, ao falar de decoração, sabe, que me faz associar essa ideia a lembranças pouco agradáveis para mim com relação ao próprio apartamento onde eu moro atualmente. Uhum. Porque eu fui vítima de uma decoradora que me tirou um dinheirão e, na verdade, não fez nada daquilo que eu realmente queria que tivesse sido feito.
Por exemplo?
Por exemplo, eu queria que os móveis da sala fossem laqueados de branco e, afinal de contas, não são. São com base de jacarandá. Portanto, a sala ficou escura quando eu queria que fosse reluzente.
Uhum.
Não vou dizer isso, mas pelo menos que fosse mais agradável, mais jovem, menos cansativo.
Uhum.
E até uma arca ela conseguiu pôr lá. Eu não gosto nada de velharia, mas minha mulher gostava.
Uhum.
Talvez por causa disso nos divorciamos.
É, bom,
não
sabe,
vou dizer
não
que
é?
Tenha sido só
não,
por isso, mas
se somam
deve
as
ter tido
o
seu
é?
Peso.
Uhum. Mas aí no caso, o que você acharia assim como móvel ideal, além da cama? Haveria um lugar onde se guardassem as suas coisas, por exemplo? Como deveria ser?
Com certeza que no quarto só objetos de uso pessoal.
Sim.
No sentido, bom, evidentemente gostaria de ter um banheiro completo anexo ao quarto. Quando digo banheiro completo, já imagino assim uma espécie de mini piscina.
De que material?
Possibilidade de água morna. É, alguma coisa à base de vidro.
Ah, sim.
Mas vidro resistente, é claro.
Uhum.
Uma coisa bem leve, bem moderna. É, poderia ser de umas cores assim também, bem arrojadas.
Uhum.
Agora, quanto a quadros para a casa toda, digamos
sim.
Eu tenho uma grande dificuldade, porque, por mais moderno que seja um quadro, não sei, eu sinto que ainda seria possível ser um pouquinho mais moderno. Falta ainda alguma coisa. Quando eu vejo um Picasso, por exemplo, ou um Dalí, eu acho aquilo muito bonito, mas não para minha casa. Eu gosto de ver essas coisas em museu e não em... Não, acho que não me acostumaria com quadros. No sentido de pinturas, principalmente, por mais caras e sensacionais sejam, como artísticas sejam consideradas pelos técnicos, tenho a impressão de que ver todo dia a mesma obra de arte deve ser extremamente cansativo.
Será? Será que não se descobre cada vez mais alguma coisinha
dela? Dizem os artistas que sim, não, mas eu não tenho esse tipo de sensibilidade. Engraçado, por isso é que eu preciso de coisas que variem sempre. Daí o fato de falarem em possibilidade de projetar em duas telas slides e mais slides, enfim. Inclusive slides artísticos poderiam,
uhum.
poderiam ser projetados, pois não? Mas... É, nada assim muito parado. Móbiles, isto sim, poderia ser colocado em alguns pontos estratégicos.
E como é que você receberia, por exemplo, uma visita? Onde? Mamãe, você não vai levar lá para aquela sua sala coxa. Aquilo lá é só, só lhe pertence, de modo que a visita não está lá.
Ah, não, Ada, acho que você está interpretando mal. Eu exatamente me sentiria muito bem e muito orgulhoso de poder mostrar a parte principal da casa.
Não, depois. Agora, antes, Marcos, antes que você vá bater um papo em algum lugar que não seja lá. Onde é que é?
Bom, acho que seria mais ou menos um lugar como este, em que estamos, uma sala com um espelho em que pudesse ser filmada a conversa, etc. tal, para depois tirar as minhas ilações com gravadores camuflados.
Que isso? Não diga, não diga, fala uma coisa dessa.
Claro, porque
em certos
casos
documentadas,
é sempre
então?
Útil isso.
Ah, não, de maneira nenhuma. A visita deve ser, afinal, quem a gente recebe ou deixa entrar dentro de casa... Deve ser, assim, uma pessoa com quem a gente tenha prazer
você
de estar.
Você com certeza está já deduzindo que eu não sou lá muito bom anfitrião.
É, eu já não vou aceitar o seu convite de maneira nenhuma para visitá-lo, de maneira nenhuma.
Ora.
Você já imaginou?
Não, mas graças.
Isso é
vai,
brincadeira.
Vai documentar todos os
aliás, eu faço
que a
gente questão
vai fazer,
agora.
Não é? Que coisa!
Eu fiz mal em não ter pedido que essa entrevista fosse lá em casa, porque afinal de contas, na prática, eu poderia... contestar essa impressão que você está tendo.
Não, mas diga lá, como é que...
Eu gosto muito de receber, né? Estou brincando. Né? É claro que não nesse intuito de fiscalização, mas para dar às pessoas que recebo a melhor das impressões e principalmente proporcionar-lhes o que em suas próprias casas habitualmente não tenho. Quando eu recebo pessoas em casa, procuro realmente fazer isso, ou seja, caiu da moda, por exemplo, oferecer vinho do Porto, não? Eu gosto sempre de fazê-lo.
Não sei se caiu da moda, caiu?
Não sei, hoje é mais uísque.
Não é, pra mim sempre
que eu vou à casa
Porto,
de algum colega, é o uísque que me oferece. Eu gosto imensamente do uísque, mas já acho que está se tornando demasiadamente corriqueiro.
Uhum.
E... quando se sai um pouco do usual, do habitual, sempre dá-se uma nota diferente à recepção, digamos. E quando eu falo em vinho do Porto, eu apenas cito um exemplo, que não, talvez nem seja o ideal. Mas em matéria, por exemplo, de música, faço questão de ter ali em casa sempre algumas gravações em fita que eu mesmo fiz, e que por isso são exclusivas.
Uhum.
Gosto de fazer montagens sonoras.
Liga.
E faço algumas brincadeiras de vez em quando, bastante interessantes. Por exemplo, eu tenho uns duos ou duetos que tive a pretensão de fazer, imagine com quem? Com a Christiane Legrand. Eu ia dizer Catherine Deneuve, porque há pouco eu assisti ao filme Podane, em que, com a voz de Christiane Legrand, se exibe o rosto admirável de Catherine Deneuve. Então, por isso que eu ia falar na Catherine agora. Mas a Christiane Legrand é o soprano principal do conjunto vocal francês, The Swing of Singers.
Uhum.
E eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente em Florença. Já há muito eu os admirava e tornei-me, de certa forma, não vou dizer amigo, mas pelo menos grande conhecido deles. E então, como sempre gostei muito das gravações da Christiane Legrand, e tenho um gravador, que é um Grundig TS-340L, que permite certos recursos... realmente notáveis. Uhum. Então, através de mixagens e recursos de playback, multi-playback, eu fiz duetos com a Christiane Legrand, com a minha própria voz, o que é uma calamidade, não? Mas, claro que aquilo não tem valor artístico nenhum, mas é uma curiosidade.
Claro!
E que as pessoas costumam apreciar.
Uhum.
Ainda que iludidas, pelo menos no início, porque depois é claro que eu esclareço a realidade, mas no início eu chego a dizer que minha amizade com a Christiane Legrand foi tanto que nós gravamos um dueto.
Uhum.
Porque o resultado seria aquele mesmo, se tal fosse a realidade. Né?
Você tem muita experiência assim, em utilizar o som. É um hobby na sua vida?
Como hobby, Você pode dizer que eu tenho alguma experiência, não vou dizer muito, muito menos tenho. Essa experiência é muito menor do que aquela que eu realmente gostaria de ter.
Sim.
É, eu sempre achei que eu sou um técnico de gravação frustrado. A minha profissão devia ser essa, eu acho.
Ora,
Eu gosto imensamente
vamos
do som.
contratá-lo, né?
Tem que ir, então vamos
Vai
fazer
ter
a
análise
entrevista.
aí. Escuta, mas me diga uma coisa assim, no seu caso, já que se nota uma preferência assim, musical grande, há algum instrumento que você toca ou que gostaria de tocar?
Sabe, o único instrumento que eu realmente gostaria imensamente de tocar é de aprendizagem tão difícil, tão custosa, que, enfim, não está no campo para mim do acessível. Seria o órgão, eu adoro o órgão. E realmente tenho a impressão que um organista participa de uma dimensão que o comum dos mortais não tem possibilidade de sequer conhecer. Quando eu ouço um concerto de órgão, eu procuro com que identificar-me aquilo que estaria o organista sentindo nesse momento. Deve ser algo sensacional, realmente. Mas, pelo menos com a minha idade, para começar a aprender órgão, antes de mais nada, eu teria que passar por pelo menos 10 ou 12 anos de piano, e piano já não é um instrumento que me agrade. A técnica pianística, evidentemente, é indispensável para uma boa execução em órgão. É fundamental, é a base,
Ah, é pré-requisito,
é
é?
um pré-requisito do
Incrível.
órgão, sem dúvida. Enquanto que eu gostaria de já.
Entrar nele.
Olha, sabe, eu não gostaria de aprender a tocar nenhum instrumento, eu gostaria de ter nascido sabendo executar um instrumento. Porque a aprendizagem é extremamente desagradável, eu acho. Sempre, né, naquela base, dan-da-da-da-din, da-da-da-dan,
Agora,
sei,
você,
não.
assim, dentro da música, você falou justamente que há certos concertos que atraem mais num determinado gênero. Você, além do órgão, você tem predileção, assim, conforme seu estado de espírito,
Ah, sim, sem dúvida.
por um determinado instrumento?
Por determinado instrumento?
É,
Bom.
que marca um determinado concerto, um determinado tipo de música, etc.
Bom, conforme o estado de espírito, como você bem disse, não, há dias em que eu me sento na sala apenas para ouvir bateria, por exemplo. Eu gosto de ouvir barulho. E outras vezes, pelo contrário, eu prefiro ouvir Wanda Landowska, por exemplo, executando o cravo bem temperado, volume 1, portanto, em cravo. Completamente diferente a sensação. Tudo depende realmente do estado de espírito. Até batuque torna-se agradável
Ah, não, isso que eu ia
certas
perguntar,
ocasiões.
se no gênero popular você não gosta de vez em quando assim de.
É, de vez em quando eu gosto,
É,
mas,
mas
digamos,
não.
não habitualmente.
Não, não. Assim, no gênero popular no Brasil, qual seria assim, um instrumento que você acha assim, mais adequado ao tipo de música, ao tipo da sua sensibilidade, por exemplo?
Um violão bem tocado, muito bem tocado, entretanto, precisa ser realmente excepcionalmente bem tocado. Aliás, eu acabo de usar um advérbio que habitualmente não uso, eu costumo dizer excepcionalmente. Mas agora parece que o pezinho estava fazendo falta
Ah, que bom,
para. Não, porque é uma contradição, não? A gente não diz excepção, diz exceção. Portanto, o adjetivo correspondente deveria ser excepcional. E o advérbio, evidentemente, excepcionalmente.
Esse está condicionado por Portugal, desde a
Não,
história.
acho que não, porque em Portugal a gente nota o pezinho. Eles dizem excepcionalmente. Esse excepcionalmente, na verdade. Não, não é a pronúncia nordestina nossa, não. Aliás, isso me fez lembrar que o Adriano Moreira, certa vez, cá no Brasil, deu uma entrevista à Manchete e, no final, ele dizia, ou queria dizer, que os estudos de ciência política pretendiam levar o homem a uma nova concepção do mundo e da vida. Acontece que na entrevista saiu uma nova concessão do mundo e da vida, por causa do concessão, que era a concepção.
Ah, que engraçado, né? Poxa, e muda toda afinal de contas, toda,
todo sentido,
sentido,
né?
Da coisa, é. Não é? Dá até
significado é outro.
Uma conotação até esquisitíssima. Mas me diga uma coisa assim, no, quando há no Brasil a possibilidade de ouvir música fora de casa, você tem alguma predileção?
Ah, eu ouvi muita música brasileira enquanto estive no exterior. Realmente é outra sensação,
é.
Né? E daí vem aquela dose de saudade para tornar ainda mais bonita a música. Eu gostava muito de mostrar aos colegas austríacos, por exemplo, gravações do Wilson Simonal, da Elis Regina, etc.
Uhum.
É...
E a receptividade?
Aqui, por exemplo, eu já não ouço com o mesmo prazer.
Sim, sim. Mas agora, assim, por exemplo, para você escolher um programa musical, você costuma ir a concerto?
Sempre que possível, sim, mas veja bem, não qualquer concerto.
Por exemplo,
bom,
um que você iria
digamos,
sem hesitar.
Um que eu iria sem hesitar, pois
é.
Não. Se aparecesse aqui, orquestra, vamos supor, de Carden ou de Otto von Karajan. Aliás, não é Otto, não, perdão. Esqueço-me agora qual é o primeiro nome do Karajan. Ou então Leonard Bernstein, enfim, eu acho que fosse qual fosse o programa, valeria a pena.
Sim, aí você iria pelo regente
pelo regente e pela orquestra também,
sim.
Né? É claro, se fosse a Sinfônica Municipal, por exemplo, ainda que regida por Bernstein, eu acho que não valeria muito a pena.
Uhum. E assim, dentro de um concerto, você tem, vamos dizer, maior prazer em determinadas partes, com determinados instrumentos, que calham mais assim na sua sensibilidade? Como é que é a coisa?
É, exatamente, sim. É, um dos concertos mais notáveis que eu tive o prazer de ouvir foi numa catedral em Paris. Como se chamava mesmo? Não consigo lembrar o nome. Aliás, numa catedral, numa igreja catedralesca, ou seja, uma grande igreja, que por incrível que pareça, se eu fizer um grande esforço de memória, eu seria capaz de dizer como se chama, mas não me ocorre agora. Esse concerto tinha como instrumento principal dois órgãos conjugados. 500 vozes, um coral de 500 vozes e uma enormidade de outros instrumentos, tanto de percussão como de cordas, e, enfim, foi realmente algo de grandioso, de magnífico.
Uhum.
Eu não seria capaz de dizer a vocês sequer o nome das peças, porque era música sacra moderna, composição, aliás, do maestro, que era um padre.
Uhum.
E eu assisti a esse concerto por mera casualidade.
Seja,
estava
seguido,
passando,
né?
Ali por perto, ouvi do lado de dentro da igreja um som esplêndido, espetacular, e resolvi entrar. Né? A igreja estava repleta, foi difícil encontrar um bom lugar, mas compensou, valeu a pena.
Uhum.
Realmente, eu apenas lamento não ter tido a possibilidade de gravar aqui.
E você tem tido a oportunidade de gravar assim ao vivo, não?
Raramente, mas sim.
Sim.
Já tive ocasião de gravar concertos de órgão, por exemplo.
Ah, sim?
Inclusive aqui.
É?
É. Houve um concerto de órgão na catedral, isto em 1956, por aí, com um organista que eu depois viria a conhecer em Áustria, Karl Richter, o nome dele.
Uhum.
Depois houve uma série de outros concertos também no Mosteiro de São Bento. Esses eu não gravei, mas estive lá. E em Viena, todas as quartas-feiras, há concerto de órgão na Stephansdom, ou seja, na Catedral de Santo Estevão. E eu não perdi nenhum.
Ah, que bom, isso é um
privilégio.
Lá
valia,
né?
Realmente a pena.
É.
Agora, quanto a outros instrumentos, parece que você, ao fazer as suas perguntas, não vou dizer que me esteja forçando a referir-me a outros instrumentos,
uhum.
Mas, de certa forma, me abre campo para isso,
uhum.
Digamos. Sabe, seria difícil, porque o que realmente me envolve é o órgão. Agora, Os demais instrumentos, ao que me parece, servem para acompanhar. Agora, é claro que a maioria dos concertos prescinde do órgão, né? Foram compostos para outros instrumentos que não o órgão. E há até concertos para piano, que não é, como já disse, um instrumento que me agrade muito, que eu considero notável. O concerto de Grieg, por exemplo, para piano e orquestra, é sensacional. Tudo depende, portanto, dos executores e da própria qualidade da composição.